Se nós pegarmos no país, quantas empregadas domésticas ganham mais que 2 salários mínimos? Muito pouco. Muito pouco. É muito pouco mesmo. Nós sabemos que é muito pouco. Então, se a dona de casa, a empregadora, ela se aposenta pagando 5%, por que que nós não podemos, pelo menos, chegar nessa composição que fez o senador Romero Jucá, de 8 e 4? Paga 8 e paga 4. É o mínimo, é o mínimo. Eu falo com muita tranquilidade, porque, como eu digo aqui, eu sei que não é só eu. Muitos amigos meus também pagam a previdência das duas partes. É uma forma de atenuar, né? E sabendo que ela vai ter um direito no futuro. Mas eu quero mais é cumprimentar todos os convidados, todos, para mim, foram muito bem, todos muito bem. O Leonardo, naturalmente, teve que explicar, e é o teu dever, né, a realidade da Previdência. Mas eu acho que todos foram muito bem. E digo para quem está nos assistindo nesse momento, não entrem nesse terrorismo, não façam a bobagem de demitir a sua empregada ou seu empregado, que são pessoas que estão com a gente há tanto tempo, de extrema confiança, com certeza da mais alta qualidade, senão não estariam conosco, por causa de uma bobagem dessa que inventaram que vamos haver demissão em massa. Não vai haver demissão em massa, não vai haver. Não se assuste, você, empregado, empregada doméstica, e você, empregador também. Eu sou empregador, nesse caso, sou empregador. Né? E falo com a maior tranquilidade. Com esses pequenos ajustes, doutor Guilherme, que foram colocados aqui, que é possível nós construir no plenário, a coisa fica equilibrada. Eu, por mim, até podia deduzir no imposto de renda também alguma coisa. Não tenho nada contra. É, então, dá para deduzir do imposto de renda. Até aumentar o percentualzinho ali, né? Para facilitar para o empregador e ganhar um salário melhor para empregada doméstica, que é um dinheiro que volta para o mercado, reativa a economia, a Previdência também arrecada muito mais. E eu sou favorável também, sim, Leonardo, sou obrigado de dizer, em relação à dívida daquele empregador que não pagou. Por quê? Porque a gente faz isso com o grande empregador. A gente faz isso com as prefeituras. Eu estou cansado de aprovar aqui prefeituras que nunca pagaram praticamente o que deviam. A gente renegocia por mais 20 anos, depois renegocia por mais 20 e continua não pagando. Então, se a gente faz com aqueles que detêm o grande capital, nós temos que pensar numa forma, claro, equilibrada, eu estou entendendo, Leonardo, de negociar também com aquele que não pagou. Mas qual é o discurso que eu ouvia, Paim? Tu tem que, porque eu ficava brabo quando abria mão da arrecadação da Previdência, seja do empresário, seja das prefeituras. De cada vez que abre mão, o cara continua não pagando, porque ele sabe que ali na frente vai ser renegociado. Ele não vai pagar. E a Previdência que perde, e eu sempre digo, a Previdência é nossa, não é do governo. O governo administra, mas é nossa, é dos trabalhadores, é do povo brasileiro. Nós temos aí do Marco Zero, bem dizer do Marco Zero, assegurando a todos os domésticos, em tese, o mesmo direito dos trabalhadores. Por que não achar uma forma de renegociar com esses que não pagaram, para que eles paguem? O tempo não tem que abrir mão, o tempo tem que contar todo ele. Vamos ver como é que vão negociar, mas se ela está lá 10, 15 anos, 10, 15 anos de previdência. Alguém vai ter que ver como é que faz esse ajuste. Fazer uma renegociação, talvez sem juros, sem correção, mas que garanta o direito à aposentadoria e o empregador, por sua vez, vai ver que ele pode pagar uma... Até parcelado, porque as dívidas são parceladas da Previdência. Eu mesmo já participei de negociações onde um empregador está quase na falência e vai lá, negocia e parcela. Que ele possa parcelar o pagamento, garante o reconhecimento desde a origem para efeito de aposentadoria e daí para frente começa a pagar. O que é sempre me dito? Pai, tem que aceitar, porque senão ainda vão continuar não pagando nunca, pelo menos fazendo esse tipo de simples, esse tipo de ajuste, daqui para frente eles vão pagar. Seguir um caminho. Mas mais aqui, a minha fala é cumprimentando principalmente a senadora Ana Rita pela iniciativa, o senador Pimentel também, né, que dialogou conosco sobre esse tema, e Vossa Excelência de imediato tomou a providência. Eu acho que estamos caminhando bem. Eu acho que o Romero Jucá está fazendo força também, porque ele está olhando os dois lados. E ele tem que fazer isso, não tem como. Né, para uma lei dessa, que foi usado o termo aqui, uma verdadeira revolução, ela tem que ser muito equilibrada. Eu acho que nós vamos chegar lá e nós vamos derrubar o que eu chamo o último bastião da escravidão no país, que é ainda a situação... Esperamos, Samara, com a força de todos nós. Então, muito obrigado e uma salva de palmas a vocês da mesa. Vocês é que merecem pelo trabalho.
Obrigada, senador Paulo Paim. Eu estava aqui ouvindo Vossa Excelência e pensando, porque o debate que nós fizemos aqui para a aprovação da PEC foi muito importante. E foi um debate que aconteceu nas mais variadas comissões. Infelizmente, a comissão especial que regulamenta, que teve o papel de discutir a regulamentação da PEC, nós não vamos ter a mesma possibilidade de fazer o debate em todas as comissões. E é aqui que realmente começamos a discutir aquilo que é o detalhe da regulamentação e que mexe realmente com a vida das pessoas, tanto de quem é empregador ou empregadora e também de quem, de quem são os trabalhadores e as trabalhadoras domésticos. Então, essa audiência pública ela é importante nesse momento, porque a partir dessa semana já começam as discussões em plenário e o fato de recolhermos aqui as informações, os sentimentos, as opiniões também dos internautas, é muito importante porque dá um quadro do olhar nacional de quem está nos acompanhando sobre esse tema. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que dialogaram conosco através da internet, através do E-Cidadania, do Alô Senado. Ainda quero, só para finalizar, para ser justa com todos que nos mandaram, o Luiz Paulo ratifica a sua opinião, dizendo o seguinte: o importante é uma fase de transição. Há um impacto muito grande para ser feito de imediato, principalmente para quem é inválido. E não esquecer que quem depende de cuidadora é aposentado e inválido. Não há asilos para suportar quem não vai poder pagar. Concordo com os direitos, mas temos de pensar em como transicionar, principalmente para os idosos. Então, ele reivindica essa fase de transição.
Deixa eu insistir com ele, já que ele está perguntando. A decisão que nós temos que tomar, como é o nome dele?
É o senhor Luiz Paulo.
Luiz Paulo, pelo que eu entendi aqui na mesa, pelo olhar dos painelistas, nós temos que ter uma lei específica para o cuidador. Daí não há essa preocupação que você está levantando nesse momento. E pelo que eu senti da audiência, é isso. Regulamenta da forma definitiva doméstica e regulamenta uma lei específica para o cuidador.
Obrigada, senador Paim. Então, antes de passar para os nossos convidados e convidadas para as considerações finais, eu vou fazer uma leitura do que ficou em termos de sugestões apresentadas aqui pelos nossos convidados. Foi a assessoria que relatou, então, se tiver alguma coisa que não esteja tão clara, que nas considerações finais vocês possam fazer as ratificações que forem necessárias. As retificações que forem necessárias. Então, o ministro Maurício José Godinho Delgado, ele diz o seguinte, sugestões, sugeriu 3 meses e não 12 meses, como previsto no projeto de lei para a formação do banco de horas. A regulamentação da fiscalização não pode ser remetida para a CLT, por ser manifestamente inconstitucional. Sugeriu como alternativas de fiscalização acompanhamento pelo morador, autorização judicial e fiscalização indireta, a exemplo do que já acontece com o imposto de renda, com notificação prévia ao empregador para apresentação de documentos. São necessários pequenos ajustes de redação e precisão técnica que serão encaminhados posteriormente a esta Comissão de Direitos Humanos. Foi o que ele disse agora, antes de se retirar dessa audiência pública, e que nós receberemos a contribuição também do ministro Maurício José Godinho. O Leonardo José Rolim Guimarães, nós recolhemos como sugestão, negociação de dívidas dos empregadores com a Previdência não pode ser fonte de fraude. Sugere ampliar a prescrição previdenciária para o trabalho doméstico ou contar como tempo de contribuição apenas o efetivamente pago. Não reduzir a contribuição dos empregados de 12% para 8%. O senhor Guilherme Guimarães Feliciano, nós também recolhemos reduzir o banco de horas de 12 meses para 3 meses, concordando com o ministro, estabelecer o limite mínimo de 10 horas diárias, que não está previsto no projeto de lei, tempo em que a trabalhadora e o trabalhador está à disposição, aguardando ordens, tem que ser considerado como hora extra, como está previsto no artigo 4º da CLT. Excluir a possibilidade de trabalho parcial. Na utilização da escala 12 para 36 horas, há que haver intermediação do sindicato. A fiscalização não pode ser remetida à CLT e sugere consentimento do morador. Questões de fiscalização terão que ser da competência da Justiça do Trabalho, com previsão de inversão do ônus da prova. A Samara da Silva Nunes, também diz: a regulamentação das creches para domésticas, cuidadores e cuidadoras de idosos é categoria diferenciada e deve ser desmembrada da regulamentação das trabalhadoras e trabalhadores domésticas e domésticos. A fiscalização deve ser autorizada judicialmente via denúncias. Também a Maria de Fátima Passos Cavalcante, do Sindicato dos Empregadores, diz também que a redução da multa de 40% do FGTS no caso de dispensa sem justa causa, e também a redução da alíquota de contribuição previdenciária para 4%. O senador Paulo Paim também aqui reforça a necessidade de uma lei específica para o cuidador, a exemplo do projeto do senador Valdemir Mocca, é isso? E a desoneração dos empregadores domésticos por meio da redução da alíquota de contribuições pelo governo. Então, dessa forma, eu concedo agora a palavra aos nossos convidados e convidadas para fazer as considerações finais. Então, eu passo a palavra ao doutor Leonardo José Rolim Guimarães, que é o secretário de Políticas da Previdência Social do Ministério da Previdência Social, por um prazo de 3 minutos.
Obrigado, senadora Ana Rita. Bom, eu acho que nessa audiência hoje aqui, acho que avançamos bastante, várias visões diferentes, eu acho que isso é um papel importante do Congresso Nacional, várias visões diferentes sobre o tema, é importante para que a gente consiga aprimorar e que essa regulamentação realmente traga grandes avanços. Especificamente nos temas mais polêmicos que eu falei, sobre a questão das dívidas, deixar bem claro, o Ministério da Previdência não é contrário à renegociação de dívidas. Do mesmo jeito que tivemos recentemente para os municípios, tivemos no passado também para os empregadores, pessoa jurídica, entendemos que é justo e adequado ter a renegociação das dívidas dos empregadores domésticos. A nossa preocupação é que essa regulamentação não venha a ser fonte de fraudes. De alguém fazer uma contribuição aí de 5 anos, que é o prazo prescricional, e dar um direito de contabilizar 35 anos de contribuição. E isso é que é preocupante. Inclusive, o ministro Garibaldi foi autor de um projeto de renegociação de dívidas de empregadores domésticos, que foi aprovado aqui pelo Senado e que hoje está tramitando na Câmara. Então, não somos contrários, mas queremos ajustes. Acho que a iniciativa do senador Jucá está muito correta, de reduzir juros, multa, parcelar. Esse é um caminho importante para garantir que milhares de trabalhadores domésticos que estão há anos, décadas, trabalhando na mesma casa, sem carteira assinada, não tenham prejudicado o seu direito à aposentadoria. Porém, precisamos ter o cuidado de, ao tentar garantir um direito, não estar criando uma margem para fraudes. Obrigado.
Obrigada, doutor Leonardo. Da secretária de Política da Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Concedo a palavra agora à doutora Tânia Mara Coelho de Almeida Costa, que é a coordenadora-geral da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
Obrigada pela palavra. Na verdade, a minha fala ela foi mais relatando o que trouxe a emenda constitucional do que esclarecendo, do que fazendo proposta. Então, em relação ao projeto de lei do senador Jucá, nós vimos, pelo menos a última versão que eu tive acesso, a gente teve uma reunião na Casa Civil na sexta-feira, e aí eu queria falar o seguinte: está faltando no artigo 1º a definição do que é empregador doméstico. Só define o que é empregado. Aí eu queria, se vocês pudessem tomar nota, assim, obviamente vai vir de lá essa proposta. O outro problema que a gente verificou foi no artigo 5º, que fala do contrato de experiência, no artigo 5º, parágrafo 2º, que fala que o contrato de experiência que não for prorrogado após 45 dias. A gente não pode colocar esse 45 dias, porque eu posso fazer um contrato de experiência de 10 dias para ver se eu gosto ou não, ou de 30, ou de 50, ou de 70, e prorrogar só uma vez, no máximo até 90. Então, acho que esse 45 dias tinha que sair. O artigo 23, ele trouxe, nessa última versão do senador, ele trouxe uma novidade falando que é sobre aviso prévio. O disposto no parágrafo 4 não se aplica, que é o aviso prévio, não se aplica ao empregado que rescindiu o contrato de trabalho em virtude de novo emprego. Nós não podemos fazer isso aqui para o trabalhador doméstico, senão a gente vai estar desnivelando em relação aos seletistas. Ou a gente muda a CLT, ou a gente abandona. E no artigo 40, uma bobagem, mas que fala que os créditos previdenciários, eles devem ser pactuados lá no Redon com o INSS, mas o INSS não faz mais parte dessa cobrança, é a Receita Federal do Brasil. É só isso. Obrigada.
Então tá, obrigada, doutora Tânia Mara Coelho, coordenadora-geral da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu concedo a palavra ao doutor Guilherme Guimarães Feliciano, diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Da
Obrigado, Namara. Senadora. Apenas para dizer isto, nós vemos que o Brasil se construiu como nação, e muito particularmente na área trabalhista, a partir de uma cultura que lá nos anos 30, anos 20 do século passado, trazia toda uma visão anarco-sindicalista, etc., que às vezes traz para o discurso trabalhista uma visão um pouco maniqueísta. Digo isso exatamente porque, talvez, ao telespectador, ao internauta, tenha parecido que a Anamatra, ao falar do empregado doméstico e ao defender os seus direitos, demoniza o empregador doméstico. E não é absolutamente isso. Não é? Nós temos... Fico satisfeito, senador. Mas é para dizer exatamente que a Anamatra o acompanha, senador Paim. A Anamatra também entende, com todo respeito ao Ministério da Previdência Social, que deve haver, sim, uma desoneração para o empregador doméstico. Até porque, aí eu falo, inclusive pelos meus associados, os juízes do trabalho são todos de classe média e a maior parte deles, a grande maioria, terá lá o seu empregado doméstico.